Entrevista.
Durante 2 anos, do final de 2015 ao final de 2017, o Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, que é o OBCOM, da Escola de Comunicações e Artes da USP, se debruçou sobre o projeto Censura em Cena. Ele é coordenado pela professora doutora Maria Cristina Castilho Costa, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação CPF, do Sesc São Paulo, e foram analisadas e realizadas leituras dramáticas de 14 peças teatrais. Para falar sobre este assunto e também sobre o livro Leituras e Releituras, que está sendo lançado no encerramento do Censura em Cena, eu recebo aqui ao vivo no estúdio o professor Walter de Souza Júnior, da ECA USP. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Miriam.
Prazer recebê-lo. Também o professor é vice-coordenador do OBCOM, e a Jaqueline dos Santos, ela é pesquisadora do OBCOM. Tudo bem, Jaqueline?
Tudo prazer. Bem, prazer. Obrigada.
Gente, vamos falar então como é que surgiu a ideia desse projeto, que acho que tem tudo a ver, o link maior dele, a liberdade de expressão, né?
Isso. É, na verdade, o projeto ele deriva de um arquivo que esteve durante mais de década e meia lá na ECA, né? O arquivo Miriel Silveira, que é o arquivo que reúne um acervo de processos de censura de peças teatrais no estado de São Paulo, que começa lá na década de 1930 e vai até 1970. Né? Em 1968 a censura virou federal, então nós temos ainda alguns processos até 1970. A partir desse acervo é que nós escolhemos essas peças para fazer as leituras dramáticas e poder, principalmente peças vetadas, que a censura não deixou ir à cena. Né? Então nós pegamos essas peças, fizemos a leitura para poder entender quais eram as motivações dessa censura e de que forma essa obra de arte acabou perdendo o seu momento de ser uma obra de arte de fato. Né?
Isso que é interessante, né? A gente saber o que, que era a censura, porque a gente sabe muito da censura, a questão da política, né? De muitas outras coisas que não eram muito declaradas. Né? O que, que vocês identificaram? O que nessas peças provocavam essa, não é para falar, vamos colocar aqui debaixo, vocês não vão interpretar dessa forma, tanto que na música as pessoas começaram a mudar, né? Ah, vão falar assim, mas não vão, foi proibido, tá bom, então vamos mudar o jeito de falar. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, os motivos, né?
Os motivos da censura são vários, né? Não são só políticos, não são só religiosos, não são só morais, então existe uma conjugação de motivos que acabam levando do censor a vetar a peça, e depende também do momento em que ele veta, né? Então, se imagina que grande parte dos vetos aconteceram durante a ditadura militar ou a ditadura de Vargas. Não, no período democrático também aconteceram muitos vetos. Então, as motivações eram outras, né? Então, motivos sempre existem para os censores, e eles sempre argumentam a partir desses motivos, dessas motivações, para poder vetar. Nessas leituras que nós fizemos, havia peças que foram vetadas por censura, porque eles viam que havia racismo na peça, ou porque eles entendiam que a temática discutida era muito política. Tem, por exemplo, a peça A Semente, do Gianfrancesco Guarnieri, que é uma peça que vem depois do Eles Não Usam Black Tie. Ela trata diretamente da atuação do Partido Comunista no movimento operário. Então, isso, inclusive criticando o próprio Partido Comunista, mas para a censura isso era proibido, né? Isso não foi no período de ditadura, isso foi vetado durante o período democrático. Então, eles achavam que tratar de alguns temas era algo que geraria uma série de discussões que não era interessante para a censura, que isso socialmente fosse discutido, né? Então, eles começavam a vetar alguns trechos, depois voltava para o autor tentava, da mesma forma que acontecia com a música, ele tentava consertar, mas já havia uma determinação, né? Que o grande malefício que a censura fazia era vetar no último momento, quando a peça estava para estrear, porque daí se perdia todo o capital investido na produção, né? Então aí acabava com o grupo, acabava com o autor, acabava com tudo.
Era proposital, né?
Claro.
Era para realmente acabar com a turma. E vamos falar um pouquinho também do OBCOM, né? O que é o OBCOM exatamente, para as pessoas que estão ouvindo a gente? Que tipo de pesquisa vocês fazem?
Bom, o Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, né, ele surgiu a partir dessas pesquisas em cima do arquivo Miroel Silveira, né? Essas pesquisas não se restringiram a essas peças, elas foram abrindo um pouco mais a partir do tema liberdade de expressão, até chegar no momento em que nós já havíamos entendido como era esses mecanismos da censura nos períodos de exceção ou não, né, no passado, e queríamos entender como é que funcionava isso agora, no momento atual. E aí, então, os últimos esforços aí do OBICOM, de alguns anos para cá, tem sido entender as formas de censura atuais, que não são mais estatais, porque elas foram revogadas com a Constituição de 88, mas que alguns outros mecanismos continuam funcionando. A gente está aí vivendo um período recente bem intenso aí de vetos, de pedidos de censura. Então, a gente tem tido bastante trabalho, bastante tema para pesquisar, né?
Praticamente a censura não acabou, né? Assim,
não.
Declaradamente,
A censura estatal, ela não existe mais um departamento de censura, corpo de censores. Isso não funciona mais desde a Constituição de 88. O que existe são outras formas. Por exemplo, é possível hoje, por exemplo, alguém que se sinta afetado mover um processo na justiça e vetar uma peça, por exemplo. Como aconteceu algumas vezes aí num período recente, por exemplo, uma peça chamada Edifício London, cuja temática era o caso Nardone. A família Nardone se sentiu atingida, entrou com o processo e conseguiu vetar a peça. Ela não estreou, ela foi tirada de cartaz em função disso. Então existem outras formas, que não é uma censura de fato estatal, mas que de alguma forma são mecanismos passíveis de proibir a produção artística no país.
E a própria censura econômica, né, de algumas empresas que não querem vincular a marca a determinado espetáculo por causar, enfim,
essas leis de incentivo, né, quem acaba decidindo que obra pode ser produzida ou não é o departamento de marketing dessas empresas. Então, se ela é viável economicamente, obviamente que ela vai ser financiada, ou se fala de alguns temas que não interessam, ela vai ser vetada, né? Não vai passar pelo financiamento. Então, de alguma forma, é também uma censura econômica, é algo que regula o que se pode ser produzido culturalmente ou não.
É, bem complicado, né? Vamos falar um pouquinho do projeto Censura em Cena. Quando surgiu, né? E a importância dele?
O Censura em Cena, ele decorre dessas pesquisas do arquivo Manuel Silveira. E desde 2015, ele se transformou num projeto em parceria com o SESC, né? Então, nós começamos a escolhemos algumas peças vetadas para serem feitas leituras dramáticas. Essas leituras dramáticas, elas aconteceram lá no CPF, Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Foram dirigidas pela professora Renata Palottino e pelo diretor de teatro Roberto Ascar, né?
Então, inclusive, toda a assessoria para a escolha desses textos, né? Teve a coordenação da própria Renata Palottino, né? E o Roberto Ascar, ele é o diretor e vem levando até...
Então eram leituras que aconteciam mensalmente, né, durante esses 2 anos, né? Então foram experiências bem interessantes, porque trouxeram, inclusive, autores, né? Ou filhos de autores. No caso da peça A Semente, do Gianfrancesco Guarnieri, o filho do Guarnieri participou da leitura, né?
O Flávio Guarnieri.
E da própria Renata Palottino, obviamente, ela participou, foi acho que talvez a única autora viva que participou, né, do projeto.
Vocês escolheram, tem 7, das 14 obras analisadas pelo projeto Censura em Cena, 7 foram escolhidas para compor esse livro, né, que vocês trouxeram aqui. A gente vai postar no nosso Face. Leituras e releituras são as 7 peças vetadas pela censura, lidas e analisadas na atualidade, que foi esse trabalho organizado pela professora Cristina Costa, que foi o que aconteceu no SESC, né? Você está me falando.
É que após as leituras dramáticas havia sempre uma rodada de debates, né? Então, eram professores convidados que vinham com a missão de debater aqueles autores e o impacto da censura na obra daquele autor. Né? Então, esses professores foram convidados para escrever, para escreverem esses 7 artigos, e aqui eles participam. A única autora, de fato, que escreve é a Renata Palottini. Né? Um dos 7 artigos é de uma peça da própria Renata, Quando Se Vai Morrer, que é uma peça que foi censurada quando ela foi ia ser estreada na Faculdade de Direito lá em São Francisco, e passou um bom tempo sem encenada. Ela só conseguiu reencenar isso muito tempo depois, e aí o sentido da peça tinha praticamente se esvaziado nesse período, né? Ficou uma questão. Então, a grande discussão no projeto é isso: de que forma a censura consegue esvaziar a intenção do autor, o sentido da peça, e a peça perde a sua atualidade e a sua intenção e a sua validade enquanto obra artística.
Aí a sua, às vezes as pessoas que estão envolvidas fazem um certo sacrifício, tira dinheiro do bolso, inclusive para montar aquele espetáculo, né? Então, tem uma coisa para realmente desestruturar, né? Ainda sobre o livro, além das peças, existem textos, né, sobre os dramaturgos escritos por diferentes autores e pesquisadores. Quem são eles? Vamos falar um pouco disso?
Bom, nós, entre as peças, tem uma peça chamada O Crime do Poço, que é uma peça da Helena Silveira, né? Essa peça, ela é baseada também num crime clamoroso que aconteceu em São Paulo, e ela foi vetada. O motivo pelo qual ela foi vetada foi porque ela retratava muito proximamente um fato real que tinha acontecido muito recentemente. Os motivos foram quase os mesmos desse caso que eu mencionei do edifício London, né? Era muito próximo da realidade, então não convinha ser transformada em obra artística, né? Então, o caso do Crime do Poço foi exatamente esse. Ela foi vetada por essa muita proximidade. Outras peças, a Semente, que eu já mencionei, de Jean-Francisco Guarnieri, tinha esse envolvimento com o Partido Comunista, né? Tem uma peça do Plínio Marcos. Plínio Marcos sempre é nome
polêmico, né?
Que não escapa, né, para a censura, que é a reportagem de Um Tempo Mau, né? Então também carrega toda aquela carga da polêmica do Plínio Marcos, também muito calcada em manchetes de jornais na época, né? Tem a peça Sortilégio, que é do Abdias do Nascimento, uma peça com uma temática bem polêmica, Abdias também do Teatro Experimental do Negro, né? Ele estava sempre envolvido com essas questões vinculadas ao racismo e coisa e tal. E a peça, por incrível que pareça, foi acusada de racismo. O motivo alegado pelo censor era racismo, quando na verdade ela estava discutindo racismo, né? Então existem algumas questões bem paradoxais nessas motivações dos censores, né? Tem uma peça chamado Relatório Kinsey. O Relatório Kinsey, na década de 60, era um relatório que discutia sexualidade, né? Então também foi proibida por motivos morais, né? Era praticamente uma revista, uma colagem de textos brincando com essa questão da sexualidade na década de 60, que é quando a revolução sexual estava explodindo, né? Também os censores não gostaram muito dessa temática. E há uma peça do Augusto Boal, que é Filha Moça, né?
Filha Moça.
Que também está sendo aqui discutido pelo professor Celso Frederico, também lá da ECA. Também envolta toda essa questão da moral, né? Então, essa coisa.
Esses temas parecem. A gente vai repetir aqui. Parece que é tudo atual, né?
Pois é.
Muito atual.
O tipo de censura muda, mas os temas não mudam.
Porque esses dias nós tivemos no MASP aquela proibição da criança, aquele caso da criança que foi lá interagir e todo mundo reclamou, tal, tal, tal. Houve até uma mudança. Colocaram que maiores de 18 e os menores acompanhados da família, né?
Exatamente.
Que exatamente era o caso. E então é uma coisa assim interessante, sempre vai voltando, né? Sempre vai voltando. Por que você acha que acontece isso?
São temas que estão discutindo questões que ainda estão presentes aí, ainda não foram devidamente discutidas e debatidas e apontado alguns caminhos. Então elas persistem, né? E isso sempre incomoda de alguma forma aqueles que se colocam como os guardiões, né, da verdade. Antes era o Estado, hoje são vários outros. À medida que a sociedade vai ficando mais complexa, né, essa questão, e ela vai ficando também mais suscetível, né? Então, quer dizer, qualquer tema pode ferir de um lado ou de outro. Então ela se torna uma questão mais complicada. Mas os temas permanecem os mesmos. É a questão da moralidade, é a questão política, é a questão
do racismo, né?
Então não muda, né? Para a gente ver que, apesar dos mecanismos terem se aperfeiçoado aí dentro dessa lógica, os temas continuam sem solução, quer dizer, precisam ainda ser muito debatidos para deixarem de ser tabu.
É, exatamente. O Bicom ele lança agora um novo projeto, que é o Liberdade em Cena. Como será esse próximo desafio de vocês?
Eu acho que é importante também lembrar que o Bicom é um NAP, né? Ele é validado pela Reitoria de Pesquisa, né? Um NAP da USP, né? É um núcleo de apoio à pesquisa. E por isso que essas parcerias que a gente está conseguindo, né, a professora está conseguindo estabelecer, eu acho que acaba tendo um retorno bem interessante também para a universidade, para as pesquisas aqui, né, que se desenvolvem. Então, nesse novo momento, a gente continua com a mesma ideia do censura em cena, que são as leituras dramáticas seguidas de debates. A gente continua com a parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC e o próprio Instituto Palavra Aberta. Mas agora a gente sai um pouco do escopo do arquivo Miroel Silveira, né? A intenção agora é justamente, através da consultoria da professora Renata Palottini, do próprio Roberto Asca, né, o Walter e a professora Cristina, selecionaram peças que de uma certa relevância, mas algo mais atual, né? Trazendo mais para a atualidade. E por isso a gente saindo, meio que se despedindo um pouco do arquivo Miroel Silveira. E a próxima leitura que nós temos, né, que a gente já começa o ano, agora é dia 24 de fevereiro, né, tem início às 14h30, né, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, é a peça Morte e Vida Severina.
Olha que legal!
Também em direção do Roberto Asca, a professora Renata Palottini prossegue, né? E a mesma coisa, né? A gente tem a leitura seguida do debate, que é a professora Cristina, que é as outras duas pessoas que eu...
A ideia é sempre discutir,
né?
Exatamente.
E aqui a ideia desse projeto é o contrário do outro, né? Não são as peças que perderam o seu momento em função da censura, são as peças que passaram pela censura e que de fato marcaram o momento da cena teatral brasileira, né?
É, por isso que a gente tem a Morte e Vida Severina, a gente vai ter o Alto da Compadecida, que daí é 28 de abril esse ano, né? Para todo mundo começar a se agendar desde cedo.
Ótimo.
Dia 30 de junho, às 14h30, Gota d'Água.
Olha, né? Que
25
incrível,
de agosto, a gente chega com o Crime da Cabra, da Renata Palottini, né? Aí a gente tem 27 de outubro, é Sinal de Vida. E dia 15 de dezembro, Dois Perdidos e Uma Noite Suja, do Plínio Marcos, né? E a gente fecha esse ano, mas esse projeto, ele continua até o final de 2019.
Que legal. É. E parece que vocês vão sempre estar lançando livro referente às peças que vocês estudaram, analisaram, foram lidas, né?
A ideia é que essas leituras, elas têm a função de gerar o debate, gerar conhecimento sobre a censura e sobre as peças, né, analisadas.
Que legal. Olha, o nosso ouvinte aqui do Via Sampa, da Rádio USP, é de muito ator, atrizes, diretores, né? Quem quiser participar dessas leituras, desse projeto de vocês, fazer contato, faz como? Tem um e-mail, site?
Sim, eu acho que qualquer dúvida, eu acho que pode entrar em contato. A gente tem o site do Bicom, né? Que é só botar no Google. O Bicom se encontra rapidamente, é mais fácil
isso.
Até. E também no próprio Centro de Pesquisa e Formação do SESC, a gente já encontra o projeto lá com as leituras para fazer a inscrição. A inscrição é online, gratuita.
Ah, gratuita, né?
Site, eles só pedem que faça a inscrição para que tenha
uma noção de quantas pessoas.
De quantas pessoas vão. Apesar de ser no auditório principal do CBF, mas.
Não, e sempre. E também o e-mail do Obicom, né? Que é obicom@usp.br.
Então, qualquer como escreve dúvida. Com do e-mail.
OBCOM de Maria @usp www.cinemaplus.com.br.
Ótimo. Então, gente, olha, sucesso nesse projeto.
Obrigada.
Eu conversei aqui com duas figuras importantes desse projeto, que é o Walter de Souza Júnior, da ECA USP, é vice-coordenador do OBCOM. Obrigada, Walter.
Obrigado.
Ainda a Jaqueline dos Santos, que é pesquisadora do OBCOM, lançando aí esse convite para vocês a partir de 24 de fevereiro, 14h30, né?
Isso.
No SESC. Morte e Vida Severina, então você pode fazer a inscrição. Entre em contato com eles, obcom@usp.br. Gente, muito obrigada, obrigada Walter, Jaqueline.
Obrigada
Jaqueline,
você,
um grande abraço. E manda um abraço para a nossa professora, Cristina. Doutora Maria Cristina,
sim,
tá bom?
Sim, será dado.
Ok, obrigado.
Muito obrigada.